Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
A paz do Senhor, irmãos. Você sabe que a gente estava orando lá, hoje eu cheguei cedo aqui, cheguei 4 horas, que a Beth tinha que estar no louvor. Depois fui orar lá com as intercessoras. Engraçado que durante a... Vamos se assentar para acalmar, senão não dá. Fica muito burburinho, isso já é uma dispersão. Então vamos esperar acalmar. Só considera começar a minha palavra quando acalmar. Não marca o tempo agora, não. Senão vai roubar o tempo da palavra. Todo mundo sentadinho, bonitinho. Aquietando o seu espírito. Olha que gostoso agora. Agora dá para falar. Então fica uma guerra de fala, né? Um daqui brigando com vocês aí não dá certo. E nós estávamos orando lá. E Deus tinha colocado uma palavra no meu coração sobre dispersão. Mas eu não falei. Aí a Priscila orando falou, Senhor, repreendemos toda a dispersão. O inimigo está querendo roubar. Às vezes é um burburinho, é uma conversa do lado, é uma vontade no banheiro, é o telefone celular que toca. Dispersão. Tira você do prumo daquilo que você precisa receber. Depois o Daniel orou comigo ali em cima, fui lá falar um negócio com ele, ele pegou, orou comigo e Deus deu uma visão para ele de um prego. De um prego. E ali nós não discernimos, eu vim para cá durante o louvor. Aí Deus falou assim para mim e fui falar para ele. Um prego significa, o Senhor falando assim, eu morri uma única vez, sofri uma única vez, para tudo aquilo que eu tenho de promessa é para vocês. Tem uma promessa que eu já sofri uma vez, já morri uma vez, é para vocês, uma única vez. Tomem posse daquilo que tem de Jesus para nossas vidas. Amém, igreja? Muito bem. Ah, que legal essa imagem. Você já viu essa imagem em algum lugar? Exatamente essa? Não. Exatamente igual essa, vocês não viram, não. Não pode mentir. A Alzira viu na minha casa. Tá verdade. Tá lá na sala da minha casa. Esse quadro eu ganhei de uma irmã aqui da igreja, da Lourdes. Acho que tem uns 10 anos. Eu guardei, tá lá na minha sala. Nem sei se eu era pastor ainda ou já era, não me lembro. Você lembra, Beth? Já era, né? Então, um pastor cuidando das ovelhas. Isso tem sido agora mais do que nunca, né? Que eu ainda estou cuidando dos pastores. Então, mais uma obrigação ainda. Ovelhas um pouquinho mais rebeldes. Você pensa que cuidar de pastor é fácil? Bom, vamos lá. A palavra de hoje, ela deve falar com você de duas formas, de duas maneiras. Uma primeira forma, você vai dizer assim, eu preciso disso que foi falado, não posso ficar sem. Da outra forma, você vai dizer assim, eu preciso fazer isso, pois isso agrada a Deus. De uma maneira, vai falar assim, eu preciso disso, não posso ficar sem. A outra maneira, eu preciso fazer isso, pois isso agrada a Deus. Quando essas duas contas fecharem, acho que a gente agrada plenamente ao Senhor como pessoas, como ovelhas, como servos, como ministros, como a quem Ele que escolheu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Vou ser bastante simples, prático, objetivo, mas eu espero que nenhuma dispersão roube aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu vou pôr uma frase aqui, põe uma frase aí, Daniel. Você já ouviu essa frase? Cada um para si, Deus para todos. O que quer dizer quando alguém diz isso? Se vira. Problema seu, não tem nada a ver com isso. Cada um para si, Deus para todos. Não é isso que essa frase quer dizer? Quando você fala, ó, cada um para si, Deus para todos. Eu me viro, você se vira, não tem nada a ver com isso. Toma o problema que é teu, eu estou indo. Não é isso quando as pessoas falam? Ou seja, não está dando nem bola para aquela situação. O mundo age assim? Sim ou não? Sim, né? Vocês acham que Deus pensa assim? Deus quer que a gente aja assim? Põe o próximo slide, Daniel. Olha como que Deus quer que a gente aja. Filipenses 2, quase assim. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então ele é um contraponto bíblico contra essa frase, cada um para si, Deus para todos. Essa frase não pode ter na minha vida como cristão, não pode ter na vida da igreja, certo? Mas, será que nós como igreja não temos que fazer uma pequena reflexão também se também em alguns momentos, como cristãos, porque às vezes a gente fala assim, a igreja está ruim. Se a igreja está ruim, é porque eu estou ruim. A igreja não existe do nada, a igreja sou eu, somos nós. Eu acho que a gente também tem que fazer uma avaliação, nós como igreja. Se em alguns momentos a gente não tem que tomar um cuidado para um caminho de cada um para si, Deus para todos dentro da igreja. Queria passar um vídeo. Hoje os WhatsApps rodam muitos vídeos aí. Põe aí, Daniel. Esse videozinho também que rodou aí, muito legal. Interessante, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Cada um para si, Deus para todos. Problema nada, que você não tem nada para comer. Não é problema meu, minha mãe já fez minha marmitinha. As crianças não pensaram assim, né? Se propõem dividir aquilo que ele tinha com um amiguinho que estava sem nada, que pediu para beber água. Nós precisamos fazer uma reflexão, um pensamento como igreja, como pessoas, como cristãos. Algumas perguntas para a gente caminhar juntos aqui. Se você pudesse definir Deus em apenas uma palavra única, se você estivesse achando de definir Deus em uma palavra, qual palavra você definiria Deus? Eu já escolhi a minha, vou pôr daqui a pouquinho aí no PowerPoint. Qual a palavra que você escolheria? Pô, mas logo de cara, assim? Não deu nem para brincar. Põe aí, Daniel. Amor. Se eu pudesse definir Deus, até porque é bíblico, né? 1 João 14 diz, aquele que não ama... não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra pergunta, dos 10 mandamentos, quais são os 2 mais importantes que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como? Isso está lá em Marcos 12, põe aí, Daniel, põe aí, beleza. Então, de toda a lei, de todos os mandamentos... Deus falou, tem 2 que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Será que a gente está amando menos o próximo porque não estamos nem amando a si mesmo? Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não amo a mim que eu me vejo, como é que eu vou amar o irmão para amar a Deus? Mais uma perguntinha. A Bíblia diz que seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando fizermos o quê? Põe aí João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais uma pergunta. Deus como Pai, o que Ele fez por nós quando ainda nós éramos pecadores? O versículo mais conhecido da Bíblia. Hã? João 3,16. Põe aí. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora vamos fazer um jogo daquela. Lembra daquele jogo do Silvio Santos? Pontinhos. Vamos lá, complete a frase. De João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, pontinho, este é o que me ama. Qual foi uma das últimas instruções que Jesus deu para os seus discípulos? Lá em João 15, 9 e 10. Alguém lembra? Vou ler. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que os tenho guardado, os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Qual foi a instrução que Jesus deu para os seus discípulos? Permaneçam no meu amor. Uma pergunta de... Agora essa não é para qualquer um, essa pergunta. Talvez poucos vão responder. Vamos ver aqui se tem dispersão no ambiente. Qual foi a palavra que mais apareceu em todos esses versículos? Poxa, você não tem dispersão hoje, hein? Glória a Deus. Bênção total, hein? Falei que a pergunta era difícil? Você lembra o que diz em Mateus 24, 12, quando Jesus estava dando as instruções para os discípulos, falando sobre os fins dos tempos, o que ia de acontecer? E lá em Mateus 24, 12, ele fala uma frase. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos é uma preocupação para nós como igreja? O que é iniquidade? Maldade? Sair fora daquilo que são as coisas que Deus tem para nós? Você acha que o egoísmo é algo que está aumentando nas pessoas? E dentro da igreja? O que você acha? Dá para pôr a barba de molho também, eu acho. Precisamos pôr a barba de molho também em relação à igreja, a nós. Vamos ler uma passagem agora, que não está nos slides, Daniel. Se você quiser jogar as imagens aí, abra ou leia, acompanhe uma passagem, a passagem do bom samaritano. Lucas 10, 25. Você vai colocar, Daniel, aí? Eu vou lendo, talvez tenha outra versão. Dá um sinal quando você colocou para mim começar junto aí. O versículo 10, 25. Beleza? Então, vamos lá. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, né, o doutor da lei, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, retiraram-se, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou longe, fingiu que não era com ele. O sacerdote é aquele que tinha a responsabilidade de cuidar do templo, aquele que oficiava dentro do templo, né? Quem que é o sacerdote hoje? Quem são os sacerdotes hoje? Hã? Nós. Bruno disse que nós somos reis e sacerdotes. Então hoje nós somos o sacerdote. No Novo Testamento, nos tempos de hoje, nós somos o sacerdote. Nós somos esse líder. Então aqui eu quero primeiro fazer uma avaliação aqui. Líder, pastor, sacerdote, cuidado. Porque pode ter alguém caindo do teu lado e nós estamos passando de largo. Pode nem ser só da igreja, pode ser na tua família, pode ser na tua empresa. Alguém que está clamando por alguém que pare lá e ouça ele, sente com ele, converse com ele. Mas não dá, estou atrasado. Tenho pequena família, tenho ensaio, tenho Jepe, tenho Jeff, tenho não sei o quê. Porque, e o coitado está caindo lá. O sacerdote passou de largo. Então eu tenho que ficar atento. Eu, Paulo Friso, tenho que ficar atento para aqueles que estão caídos do meu lado. Tem gente caído dentro do nosso lado, dentro da igreja, pedindo socorro, gritando. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Puxa, um levita. Ah, isso é problema do louvor. Não. Levita, os que oficiavam dentro do templo, faziam os trabalhos do templo. Quem são os levitas hoje? Nós, os ministros, somos ministros, né? Nossa igreja não é ministerial? Nós somos os ministros, nós somos os levitas. Passou de largo também. Não vai dar, tem ensaio, tem não sei o quê. Estou correndo, estou atrasado. Foi interessante, eu cheguei cedo aqui e em algum momento uma irmã passou por mim meio chorosa e foi lá para fora. Estava vazio aqui o palco, o salão. Eu peguei no braço, e aí, tudo bem? Ela, não, e passou, foi para lá. Dei uns 2, 3, 4, 5 minutinhos e fui para lá, para fora. E começamos a conversar com outras irmãs juntos. Ficamos lá, acho que uns quase meia hora, uns 20 minutos conversando. O que aconteceu? Preocupada, contou um pouco das preocupações, das ansiedades, das correrias do dia a dia, da preocupação com o filho, com isso, com aquilo. No fim, ficamos lá batendo um papo entre... Eu só tinha eu de homem, tinha 4 mulheres. No final, ela falou, obrigado. Obrigado. Me aliviou. Outro dia, eu saí com um pastor, que agora também tenho que cuidar deles, e fomos almoçar. Depois ele me falou assim, sabe, Paulo, só de você sair comigo e parar um tempo para me ouvir, fez um bem para mim. Cuidado, irmão. Você pode estar passando largo da tua esposa. Você pode estar passando largo do teu filho. Você pode estar passando largo de alguém da tua empresa, de uma família, da igreja, do teu ministério. A gente pode estar passando de largo de um monte de gente por causa da correria, da pressa, da ansiedade, do fazer, do ativismo. E estamos desprezando o maior, que é o amor, que é o cuidado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão é o amor, o verdadeiro amor. Não se conformou de ver, ele parou. Que não era nem o sacerdote, nem o levita, ele parou ali para cuidar daquela pessoa. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, cuida dele, cuida dele. Tudo e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí vem o 36. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou. E o doutor disse assim, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus. Olha o que Jesus disse. Vai e faze da mesma maneira. Então Jesus está dizendo, ó, não passa de largo não, hein? Você tem que fazer igual aquele samaritano. Cuida do outro, cuida da vida, cuida das pessoas. Gasta tempo com elas. Esse último versículo, nunca tinha prestado atenção, marquei em abóbora aqui. Vai e faze da mesma... Como é que tá aí? Vai e faze tu o mesmo. Tremendo. Eu estava esgotado aí uns poucos dias atrás, saí de férias. Eu estava quase passando de largo de alguns. Porque senão eu seria o caído no chão. Então, lógico que a gente tem que descansar. Mas, às vezes, o cansaço, a pressa, a rotina, nos faz não enxergar alguém que está precisando. Quer um abraço? Quer compartilhar alguma coisa? Lá fora a gente até pode aceitar isso, mas aqui dentro não dá para ter isso. Põe um vídeo aí, também acho que muitos já viram esse vídeo, mas é... Aqui, inclusive, nós passamos uma vez, mas eu quero aplicar ele de novo. A gente está falando de amor, de cuidado, talvez nem todos viram. Foi usado aqui numa noite, acho que pela Elisa. Deu uma editadinha nele, ficou menor. Mas é muito interessante. Tem a ver com isso que a gente está falando.
A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1 de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado.
Esse pode dizer que foi um bom samaritano. Parou, correu o risco de vida, gastou seu tempo, pôs sua vida em risco para cuidar de outras pessoas, para resgatar pessoas do inimigo, deixar legado na vida das pessoas. Quando a gente para e gasta tempo com as pessoas, e daqui a pouco a gente vai entender melhor isso, a gente alegra o coração de Deus, o coração do Pai. Vocês lembram? Jesus morreu, depois ele ressuscitou. E teve um momento que os discípulos estavam na praia, pescando, e Jesus aparece ali, acho que tinha uns 8 discípulos, e ele vai, reencontra os discípulos, eles não tinham apanhado nada, ele volta lá, põe um uma cesta cheia de 100 e poucos peixes. Aí vai lá, tá assando, Pedro está assando o peixinho. Jesus senta ali para conversar com Pedro, com eles ali. Isso está em João. Põe o versículo aí, Daniel. João 21, 15 a 17. Era a terceira vez que Jesus estava se manifestando a eles depois que tinha ressuscitado. Vocês estão vendo aí, eu vou ler da minha parte aqui para não ficar de costas para vocês. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes, mais do que os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, tu me amas? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Interessante aqui que Jesus, quando fala, Jonas, Pedro, você me ama? Jesus está falando no grego, no ágape. E Pedro responde no grego, no filéu, que é o amor do relacionamento, e não o amor ágape. Então, as duas, Jesus pergunta para ele, você é ágape? Ele fala, sim, Senhor, te amo no filéu, que é no relacionamento. Aí Jesus vem para ele, mas tu, ágape? Claro, Jesus, que é o filéu. Aí Jesus cansa e fala, então, ô Pedro, tu filéu? Ele fala, filéu, então fechou. Tá bom, mesmo que seja o filéu, você tem que fazer o seguinte, apascenta as minhas ovelhas. Então, se a gente ainda não chegou no amor ágape, que é um amor, não sei nem, não sei se a gente consegue, talvez o que mais se aproxima de um amor ágape, na minha opinião, é uma mãe, que gera um filho e morre por ele se for preciso. Nem pai, acho. Pai paga a conta, mas gemer... Então, se a gente já tiver o amor filial, com o amor de olhar para o irmão, para o meu que estou relacionando, e amá-lo, eu que Jesus falou, se você me ama, você tem que apacentar. E quem que era a figura de Pedro? De um líder. Do que edificou a igreja, Jesus falou. Quem que é a igreja hoje? Quem são os Pedros de hoje? Hã? Eu! Então Jesus está perguntando, Paulo Friso, você me ama? Te amo. Então você vai apacentar as minhas ovelhas. Uma forma de expressar, uma igreja que não apacenta as ovelhas, pode ter um maior palco, melhor música, melhor estrutura, tudo, mas não está cumprindo um mandamento, porque isso aqui no grego, Jesus não estava pedindo, estava ordenando que ele tinha que apacentar. Era uma ordem, não era um pedido. Jesus estava ordenando. Pedro, você tem que apacentar. Se você me ama, você vai demonstrar isso apacentando as minhas ovelhas. No grego, no dicionário, apacentar é alimentar, nutrir, sustentar, pastorear, zelar. No grego, cuidar, tomar conta, prover pasto, cuidar de alguém, nutrir, servir, suprir do necessário. Aí eu fico pensando de novo como igreja. Aí eu fico pensando na parábola do bom samaritano. A gente tem tantas coisas que às vezes a gente passa de largo das pessoas que estão do nosso lado, que precisam ser cuidadas, apacentadas, discipuladas. Põe um outro vídeo aí, por favor. Hoje está cheio dos vídeos, né? Se a palavra não for boa, para mim você assistiu 4 vídeos. Depois posso até te mandar para distrair. Esse, não, o anterior. Esse. Também muitos já devem ter visto, porque roda tudo que é lugar, né? Isso é de um. Mas é muito legal.
Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. e disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser com os outros e que ser com os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito, inclusive, que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho. Ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.
Pode aplaudir. Quando Jesus diz que a gente tem que apacentar as suas ovelhas, eu pus aqui que apacentar, eu preciso abrir mão do meu egoísmo, do meu comodismo. Eu preciso ter amor, compaixão, paciência, perseverança, humildade, sabedoria, pagar preço, ter bom ouvido, caminhar a segunda milha. Aí eu listei aqui algumas coisas que pode significar apacentar alguém, cuidar de alguém. Pus aqui. Apacentar pode ser proteger a ovelha do ataque do inimigo. Pode ser ir atrás quando ela abandona o aprisco, ligar quando ela falta na PF, não cobrando, mas amando. Visitar quando ela fica doente, quando morre alguém, quando nasce alguém. É dar conselhos, é dizer a verdade com amor, mas dizer a verdade. É estar ao lado em momentos difíceis, em momentos fáceis, é instruir, é exortar, é educar, é alertar, prevenir dos perigos que ela está correndo, é chorar com ela, é se alegrar com ela, é socorrer na emergência, é pôr a mão no bolso, dar dinheiro, é trazer uma palavra de fé, de esperança, é ajudá-la a vencer seus medos, libertá-la. É estar junto, é ser amigo, é compartilhar suas fraquezas, suas lutas pessoais, é orar por ela e com ela. É ser exemplo daquilo que eu digo que eu sou. É ensinar a palavra, é trazer crescimento. Uma vez eu saí com um irmão aqui da igreja, acho que eu já falei isso, e ele falou, pastor Paulo, ele me chama de pastor, eu preciso que você seja muito mais meu amigo do que meu pastor, ou meu amigo pastor. Porque se você for meu amigo, eu vou contar tudo para você, vou me desnudar na tua presença. Mas se você for só apenas o meu pastor, talvez eu escolha o que eu queira dizer para você, para não ficar mal. Isso precisa ter intimidade, precisa ter relacionamento, precisa andar junto. Se Jesus te perguntasse, filho, tu me amas? O que você responderia? Seja no água e no filéu, o que você responderia? Hã? Fala aí. E se ele fizesse a segunda pergunta, filho, se você me ama, você tem apacentado alguém? Qual seria a sua resposta? Diminuiu, sim. Era esperado que diminuísse mesmo. Irmãos, em algum momento da tua vida como cristão, como servo de Deus, você deve ser cuidado, apacentado, acompanhado, pastoreado, discipulado por alguém. E quando você está sendo isso, você está sendo preparado para que em outro momento você seja também o cuidador, o apacentador, o acompanhador, o discipulador de alguém. Nós não podemos apenas nos acostumar, ainda mais numa igreja como a Igreja da Família, que não depende somente dos pastores para cuidar de vidas, por isso a pequena família tem sido uma baita ferramenta. Não podemos só para mim. Põe o último. É uma missionária coreana. Ela fala de legado.
Uma vida cristã não pode passar essa vida sem deixar um legado de servidão e amor.
Servidão e amor.
Resgatando almas, modificando a vida de muitos para melhor. Dar, influenciar positivamente para os outros. É isso que Jesus quer, por isso que Ele te salvou. Não é para ficar só com você salvo. Eu estou salva mesmo, que se dane os outros. Não é assim não, gente. Ele vai te cobrar.
Ele vai nos cobrar. Ele cobrou aquele talento que foi enterrado. Feche seus olhos um pouquinho. Deus não quer que nós andemos sozinhos. Na vida cristã, no Evangelho de Cristo, não tem carreira solo. Carreira solo é perigosa. É alvo do inimigo. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Desde a criação do mundo, quando Deus fez o homem, Ele disse, não é bom que esteja só, fazer alguém para estar com você. Moisés, quando cansou de orar no monte, lá abaixou os braços, e a guerra estava perdida, aí tinham dois irmãos do lado dele, sustentando para ele não ficar só. Quando Jesus estava perto da sua morte, ele estava triste e angustiado, Ele quis a companhia de alguém para orar com ele. Quando Jesus subiu ao céu, ele falou, eu vou. Mas não, vocês não vão ficar sozinhos não, porque não dá para ficar sozinho. Eu vou deixar o Consolador com vocês até o dia que eu volto. A nossa igreja, a Cristã da Família, diz ganhar, discipular, intimidade com Deus. Esses dias fui visitar uma mãe que ganhou nenê. Só ganhar não resolve. Aquela mãe tem que investir tempo naquele nenê. Tem que alimentá-lo, tem que nutri-lo, tem que ensiná-lo, tem que apacentá-lo. E na nossa igreja a gente quer que todo mundo, e até porque é uma ordem do Senhor, que todos nós em algum momento da vida apacentemos alguém. Você deve ser apacentado para que no dia você apacente alguém, cuide de alguém. Porque um dia Moisés estava tão sobrecarregado, que o sogro dele falou assim, Moisés, você não vai dar conta disso. Divide aí em pequenas famílias, divide em grupos pequenos aí para você poder cuidar, põe um líder lá, para que ninguém fique sem resposta, para que ninguém fique sem cuidado. Eu vou fazer 4 orações, mas você não vai levantar. Você vai ficar aí mesmo. Para que ninguém se constranja em alguma delas. Eu vou dizer quais são as orações. Fique de cabeça fechada, por favor. Se não... Só para você não se distrair um pouquinho mais. Estamos quase acabando. A primeira oração que eu vou fazer é para você que se sente sozinho. Esquecido. Não apacentado. Não se sente cuidado nesta igreja. A segunda oração, por você que já cuida de vidas, acompanha vidas. Mas lembre, você também precisa ser acompanhado. A terceira oração, quero orar por você, que é cuidado, que é apacentado, mas não apacenta ninguém. E entendeu que você também, no momento certo, precisa apacentar alguém. Precisa gastar tempo com alguém. E para você, não sei se tem alguém aqui hoje, porque não aconteceu o tempo dos visitantes. Para você que é visitante, é novo aqui. Queremos amar mais você. Queremos amar mais você. E no tempo certo, e no momento certo, apacentar você também. Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar por aquele que não se sente cuidado. Quero orar pedindo perdão se isso foi uma falha nossa como igreja. Quero orar pedindo perdão se em algum momento nós como estrutura, como sacerdote e levita, passamos de largo pelas nossas correrias, pelas nossas pressas. Mas ela estava caída do nosso lado e nós não percebemos, não demos atenção. Pedimos perdão, Senhor, como líderes, como pastores, como igreja Cristã da Família do Butantã. Mas também você pode ter sido machucado numa relação em que você tinha alguém que te acompanhava. E você perdeu a confiança de se abrir para qualquer outra pessoa. Você se fechou e acha que é melhor caminhar sozinho do que confiar mais em outra pessoa de novo. Deixa Jesus te curar hoje. Você precisa ser apacentado. Você precisa ser cuidado. Busque cura nessa noite. Que você que se sinta amado e precioso para nós, que você se permita ser cuidado. Se você não tem com quem falar, você falou comigo, mas com quem eu vou falar? Procure um de nós, os pastores. Fale, procure nós, eu preciso, eu quero estar numa pequena família, eu quero estar sendo acompanhado. Não fique sozinho. Porque talvez Deus não revele, ou talvez nós estamos tão atarefados que não te vimos. Mas nós não queremos que ninguém nessa igreja se sinta sozinho, não se sinta acompanhado. Quero orar por você, meu irmão, que já tem cuidado de vidas, que tem pago esse preço, que tem gasto os teus dias, as tuas noites, sentado, aconselhando, ouvindo, que você tenha cada vez mais sabedoria para ouvir e aconselhar. Que você tenha uma perseverança para não desistir de quem você cuida, por mais trabalho que dê. Que você tenha autoridade para ensinar através do exemplo de vida e através da palavra de Deus. Que você possa se alegrar de ver os frutos que essas pessoas darão no reino de Deus e na igreja. Que você tenha paciência para saber esperar o tempo de cada um que você acompanha, pois quem convence é o Espírito Santo. Que você seja fortalecido, porque você, se você está apacentando, isso quer dizer que você ama a Jesus. Você precisa ser também apacentado. Você precisa também ser cuidado. Quero orar por você, que é cuidado, mas está um pouquinho gordo espiritualmente. Está lá, carregadinho no colo, qualquer choro já vem a chupetinha. Qualquer coisa já tem alguém ali no 90 te atendendo. Está confortável. Mas talvez esse seja o tempo disso, para daqui a pouquinho você também cuidar de alguém. Gastar teu tempo com alguém. Porque se nós como igreja não cuidarmos, não apacentarmos, o mundo vai fazer isso na sua vida. Que o Espírito Santo também mexa em você, te capacite, te prepare, te adestre, para que em breve você possa estar acompanhando e apacentando vidas. E você, visitante, você que é novo, você que está chegando agora à nossa igreja, queremos que você se sinta amado nesse lugar. Desde a recepção, desde o lanchinho daqui a pouco, queremos te amar. E como vamos fazer isso? Apacentando a tua vida quando você quiser e nos pedir. Que o Espírito Santo de Deus mova nesse lugar. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor a quebrante. Que o Senhor faça eu rever a minha agenda, a minha rotina. Talvez eu não aguente mais uma vida para mim. Mas talvez tenha outros que possam ajudar. Para que ninguém fique solto, para que ninguém fique sozinho, para que ninguém fique abandonado. Espírito Santo de Deus, quebra todos os medos, todas as barreiras, todos os traumas, todos os comodismos, todos os egoísmos. E faz com que essa igreja, com que nós, com que eu, tenhamos... Senhor, eu te amo. Por isso eu tenho apacentado. Por isso eu tenho cuidado de alguém. Me ajuda, Senhor, a cuidar de alguém. Me ajuda a preparar alguém. E hoje também, nesse mesmo momento que eu estava falando com aquela irmã ali, com as irmãs, eu voltando para o salão, eu vi lá uma cena lá do outro lado da quadra. Uma jovem, com quatro jovenzinhas do lado, sentada, apacentando, acompanhando, orando. Essas quatro ou cinco jovenzinhas, daqui a pouco, quando entenderem isso, já voltam fazendo com outros. Porque receberam isso. Cada um para si, Deus para todos. Não. Que o Senhor possa mover em nosso coração. Que Deus possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Se tiver muito pesado para você, você tem alguém que você possa se abrir para dizer, está pesado. Vamos aliviar fardo. Talvez o outro esteja um pouquinho mais leve. Vamos dividir os fardos. Vamos dividir as tarefas. Vamos dividir para que todos aqui se sintam integrados, protegidos, guardados, acompanhados. E os que chegarem sintam esse mesmo amor, essa mesma preocupação. Não para que ele se torne um membro da igreja, mas para que ele se torne um discípulo de Cristo. Alguém que ama Cristo acima de todas as coisas. Jovens cuidando de jovens. Pessoas cuidando de pessoas. Simão Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. apascenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho.